Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã com a Joana Azevedo.
Olá,
como estás?
Tudo bem?
Está tudo.
Então, vamos a mais um caso.
Vamos embora.
Vamos a isso, vamos analisar, vamos falar da vida de alguém.
Vamos, que é o que nós gostamos.
É o que nós fazemos. Isto é com a perspectiva da psicanálise. Não, isto aqui.
É somos, da perspectiva da cosquice.
Somos nós uma das grandes cuscas. Queremos saber da vida das pessoas. Então vamos a esta. Olá, é de alguém que tem 28 anos. É uma mulher. Gostava de saber se o que se passa comigo é normal. Tenho 28 anos e não me consigo interessar por ninguém. A última vez que me interessei por alguém foi em 2018 e desde aí não me consigo interessar por ninguém. Raramente, entre aspas, muito raramente, me envolvo com alguém e quando acontece e falam em dar um passo na relação, eu perco totalmente o interesse e afasto-me automaticamente. Nunca tive interesse em ter filhos nem casar. Quando os meus amigos me dizem que têm alguém para me apresentar, eu nego logo porque não tenho qualquer tipo de interesse. Para além disso, quando alguém mostra afeto comigo, abraço ou beijo, eu sinto que me quero esconder do mundo inteiro porque não gosto que se aproximem de mim. Será que tenho realmente um problema de afeto, ligação com as pessoas ou é completamente normal aceitarmos que nem toda a gente nasceu para ter alguém do lado? Boa pergunta.
É, questão. É verdade.
Por acaso não sei responder.
A ideia é a gente pôr coisas para cima da mesa.
Se tivesse uma amiga assim e se em conversa perguntasse: achas que isto é normal ou não? Pois não sei. Olha, não sei.
Olha, para já acho que esta mensagem é altamente perentória. Eu até estou a imaginá-la a escrever, tipo, quase zangada.
Sim, sim, ela é muito assertiva.
Ela
não
é...
estou interessada em
não
ninguém.
Não quero saber, não eu quero. Nego logo.
Eu nego logo.
Faz lembrar aquela da patita. Eu imediatamente fui para trás e ela disse: ai, filha da mãe, que tens uma grande patete. Faz-me lembrar. Imediatamente.
Sim.
E esta mensagem, de facto, é de alguém que. Opa, não quer.
Não quer.
Ela não quer. Pá, larguem-me. Para quem não quer, não é? Em 2018. Foi há uns anos, podia ter dito, foi há uns anos. Sei, dois ou três anos. Não, foi em 2018.
Tem muito presente. Quando é que foi?
Raramente, entre parênteses, muito raramente. Porque ela quer que a gente saiba que, de facto, ela não quer.
Não quer.
Não é? Ela quer que o mundo saiba que ela não quer, que nós saibamos que ela não quer. Eu perco quando acontece, não é? Quando me envolvo com alguém, raramente me envolvo com alguém, quando acontece e falam em dar um passo na relação, eu perco totalmente o interesse. E afasto-me automaticamente. São... É muito advérbio de modo.
Sim, sim, sim.
Não é?
Mas fortes.
Não é? É.
Totalmente, automaticamente.
Exatamente. Exatamente. Nunca tive interesse em ter filhos nem em casar. Está bem.
Uhum.
Mas há outras formas de viver em casal, não é? Mas pronto, ok. Eu compreendo que ela está só aqui a pintar o quadro. Quando os meus amigos dizem que têm alguém para me apresentar, eu nego logo porque não tenho qualquer tipo de interesse. Nada, zero. Para além disso, quando alguém mostra afeto comigo, eu sinto que me quero esconder do mundo inteiro porque não gosto que se aproximem de mim. Curiosamente, ela tem dúvidas. Para quem não gosta que se aproximem dela e para esta perentoriedade toda, ela tem dúvidas. E faz esta aproximação, este movimento de aproximação a nós aqui, não é? Porque manda esta mensagem. Isto é uma aproximação,
uhum,
não é?
Sim.
À pergunta dela, realmente eu também não tenho uma resposta cabal. Eu acho que isto não é uma resposta de sim ou não. Acho que há aqui duas perguntas. Ela pergunta primeiro: será que é normal eu não querer ninguém? E será que é normal que toda a gente tenha que ter alguém? Que no fundo é uma e a mesma pergunta, mas que... Estão aqui duas perguntas contidas nesta pergunta que ela mandou. O que é que eu acho? Eu acho sempre, como nós falamos aqui muitas vezes, a base, de facto, da nossa constituição com pessoas é a relação com o outro. Não há como nós fugirmos disso.
Uhum. Ela tem relações na vida dela, ela tem amigos, por exemplo.
Pois,
não é?
tem amigos, deve ter pais. Não é?
Tem amigos.
Esta mulher está...
Que até querem apresentar-lhe pessoas, portanto,
pois.
Se interessam por ela.
Uhum. Pelo bem-estar dela, devem achar estranho ela não ter ninguém ou não se envolver com ninguém, não é? Portanto, como nós falamos sempre, eu acho que são de facto estes vínculos iniciais que acabam de algum modo por informar depois os nossos vínculos futuros. Mas há muito boa gente, e por boa gente eu vejo isto muito nas mulheres. Há muito boa gente que de facto tem dificuldade nessa separação dos pais. Ou seja, nós nascemos dos pais, nascemos da mãe e depois continuamos a constituir-nos na relação com os pais ou com cuidadores, e depois há aquela fase em que a gente tem que se separar. E há pessoas que isto, para quem isto não acontece.
Isto não acontece.
E uma das consequências, entre aspas, aqui dessa não separação, de facto, é a dificuldade na maturação, num crescimento emocional. E esse crescimento emocional contempla, de facto, uma relação passional com um outro. Porque as relações infantis são as relações que nós temos com os pais, que são infantis, não é? As relações passionais implicam aqui um desenvolvimento sexual, o erotismo, uma fantasia que a gente tem em adultos. E, de facto, quando nós não nos separamos e continuamos lá atrás, é difícil viver este lado adulto das relações com outras pessoas. A minha questão aqui em relação a esta mensagem.
Mas acho que é isso que acontece.
Eu acho que é a hipótese que eu coloco. Ela não diz aqui.
Pois não.
Não é? É a hipótese que eu coloco. Porque repara, se ela não quer ninguém, não querer ninguém é quase como querer toda a gente, estás a ver? Se ela não quer ninguém, quem é que ela quer? Onde é que esta mulher está a colocar a libido dela? Libido aqui, força vital, não é? Se nós pensarmos que a libido procura o outro, nossa libido procura um outro, onde é que ela está a pôr a libido dela? Há pessoas que põem no outro, efetivamente, que põem no trabalho, que põem nas relações, nos filhos, que põem eventualmente na sua relação. Nós, esta força vital que nos anima, que nós chamamos de libido, ela é posta em várias áreas da nossa vida. Uma delas é, de facto, na relação, mas não é a única. E, portanto, se ela não está a pôr nas relações amorosas com o outro, onde é que ela está a pôr? É logo a minha questão. Onde é que ela está a colocar essa questão? Eu vejo isto muito a acontecer em filhas únicas, em que são mulheres já adultas e às vezes até em relações que têm muita dificuldade em separar-se das suas mães. É uma coisa da fusão com o materno.
Conheço um caso assim, não é? Precisamente.
Olha, nas pacientes que tive, por exemplo, com anorexia. Isto, porque é que eu falo na anorexia? Porque eu acho que isto também tem muito a ver com as questões do corpo. O que é uma mulher que não se separa da mãe? É uma mulher que também não assume a sua maioridade. Não assume a sua tesão, o seu pipi, a sua vulva. Não assume o seu corpo, não é? E portanto, não assumindo tudo isto, fica o quê? Fica a menina pequenina. Na anorexia, estas questões do corpo são muito prevalentes. Não é só do corpo que emagrece, não é só o facto de elas não se quererem ver gordas. Elas, sobretudo, não querem ter um corpo
de mulher.
De mulher. E eu acho que esta mensagem é tão peremptória a dizer que não, que eu tendo a achar que isto é um bocadinho ao contrário. Ou seja, há uma parte dela que de facto não quer, mas há uma que está doida para conseguir ter. Eu acho que isto tem mais a ver com um certo conseguimento. Não sei se esta palavra existe. Eu acho que esta mulher deve ter muito medo deste relacionamento, de se relacionar, aliás, de uma forma adulta. E esta hipótese que eu coloquei, de facto, de uma certa imaturidade feminina face às mães, é uma coisa que eu vejo, de facto, muito. Não só nas questões em mulheres com anorexia, mas, de facto, mulheres que até, estou-me a lembrar aqui de uma pessoa em especial, mulheres que até são bastante bem-sucedidas em várias áreas, sobretudo profissional, mas que depois, de um ponto de vista afetivo, são umas meninas. Mulheres que depois, e por serem umas meninas, isso até aparece no corpo. Por exemplo, se têm que viajar a trabalho, começam cheias de sintomas, né? Ansiedade, problemas de pele, começam logo a aparecer. Sempre que têm que ir para longe das mães, começam a ficar muito aflitas. E depois a gente vai escavar, ver que ansiedade é essa ou que sintoma é esse, e está lá tudo.
Uhum.
E portanto, fica a pensar, de facto, de onde é que vem esta recusa? Não é? É como se já alguém preencheu o lugar. Este lugar da relação primordial desta
mulher. Não é para ninguém, porque está preenchido.
Está preenchido. E acho que, na minha fantasia, eu fiquei com muita vontade de perceber que relação é que esta mulher tem com os pais, sobretudo com a mãe. Porque eu acho que ninguém é assim tão perentório. Repara, quando ela diz, quando os meus amigos dizem que têm alguém para me apresentar, eu não sei se eles dizem, olha, é fulano tal. Eles podem dizer, que é o que me parece que a mensagem diz, olha, conheço alguém que acho que
que é bom para ti.
E ela, sem saber quem é, diz logo que não quer. Sim. Portanto, é de facto de alguém que tem esse lugar preenchido.
Uhum.
Tipo, olha, não vale a pena. Até pode ser ótimo, não vale a pena. É como se dissesse, não vale a pena. E eu questiono-me tanto. Então está preenchido por quem? Quem é que está neste lugar?
Uhum.
Que é um lugar que não a deixa, de facto, maturar, e não a deixa assumir para si mesma, pá, que é uma mulher de 28 anos. Já não é, já não tem 8. Já não precisa do colinho da mãe, pelo menos não dessa forma. E portanto está na altura dela assumir a sua própria condição de mulher adulta e assumir que pode ter tesão por outra pessoa, que pode ter vontade de ir para a cama com outra pessoa, que pode ter vontade de criar um vínculo com outra pessoa, que não só este vínculozinho quentinho da mãe. Porque isto é uma fantasia que eu acho que nós fazemos todos. Atenção, não acho que seja exclusivo desta mulher. Eu acho que todos nós, em graus e de formas muito diferentes, procuramos no nosso parceiro qualquer coisa de um colo quentinho, não é? Acho que as relações têm muito disto. Uhum. Também. Agora, não podemos é substituir um pelo outro. Isso é que de facto pode transformar a relação de uma coisa que é passional para uma coisa que é de pai e mãe,
que é fraternal.
Que é fraternal, que é filial, que toma uma série de tons, que de facto as relações têm vários tons, mas que toma primordialmente aquele. Numa relação entre um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, o que interessa é que ela seja passional, não é? Que seja uma relação romântica, sexual, e que depois também tem uma parte também é dos pais, outra parte também é de irmãos, outra parte também é de amigos, mas primordialmente ela é passional, não é? O sexo aqui dá o tom, não é? Uhum. Dá o tom, porque é o que distingue uma relação infantil de uma relação adulta. E de facto, quando a pessoa cresce a ir sem a continuar a querer, em vez do colo do marido ou da mulher, o colo do pai e de mãe, há muitas coisas que vão ficando para trás, não é? E eu acho que isto está no lugar da pessoa se poder assumir como adulta, sem ter medo de si mesma, sem ter medo de assumir que é uma mulher, que tem um corpo, que tem uma vulva, que tem uma vagina que funciona, que tem vontade de ir para a... Eu vou dizer, esta mensagem parece-me extremamente reprimida. É uma mensagem que, para mim, interessante, há medo. Medo de um outro vínculo, que provavelmente ela nunca teve, mas que eu acho que ela tem muita vontade de ter. Eu acho que esta recusa... o que mostra esta recusa é sobretudo uma grande vontade e com ela provavelmente uma incapacidade, uma dificuldade em de facto vincular-se a outra pessoa que não a este aparente ninguém, não é? Este ninguém não é ninguém, este ninguém é alguém, e eu, a minha hipótese é que este alguém há de ser alguma coisa do espectro materno, paterno. É alguém que, com quem esta mulher construiu um vínculo primordial e que continua aos 28 anos. E acho que era importante ela conseguir desconstruir de facto o outro. Porque
isto podia até ser uma. Ela podia ser assexual ou assim, mas não é? Porque ela tem relações. O problema é quando ela imagina essa pessoa na vida dela.
Uhum.
Aí é que ela recusa automaticamente.
Uhum. Era aquilo que eu estava a dizer.
Ela não se quer ver como uma relação adulta.
Não, ela não se quer ver como adulta. Não, repara, ter sexo é uma marca da vida adulta. E portanto, nós estamos aqui a pôr isto no sexo, porque de facto ele existe, não é? Mas é um bocadinho como ela não tendo ninguém, também evita muita coisa. Evita não só o confronto com ela mesma e evita todas as dificuldades que vêm com a gente ligar-se.
Uma relação, sim.
E o que é que acontece no colinho da mãe? Nós somos sempre especiais. As crianças são sempre especiais para os pais. É tudo fácil. Nós não temos responsabilidades. Nós não temos. Não temos sempre alguém que, para já, tem um olhar diferenciado e especial para nós. Temos alguém que faz tudo por nós, para quem nós somos tudo. Não é? E isto é um sítio muito atraente. E nós, nas nossas relações, e nós no outro programa falávamos da monogamia e da não monogamia, a monogamia também é isto. Também pode ser um replicar deste olhar absolutamente exclusivo para nós.
Uhum.
Só a gente sabe que depois na vida adulta há outros fatores, não é? De facto, a vida infantil é muito mais simples, é tudo ótimo, alguém faz tudo por nós, nós somos ótimos, nós somos maravilhosos, depois tem outro lado, que é uma chatice, ter de facto de ser uma chatice a infância, que nós, lá está, na infância nós não temos de tomar decisões. Alguém toma a decisão por nós, nós somos obrigados a fazer aquilo que nos dizem, agarram em nós num sítio e põem-nos no outro. Mas há pessoas que ainda procuram isso, mesmo em adultos. Muitas pessoas. Eu acho que se calhar todos nós, em graus muito diferentes, ou de moldes diferentes. Mas o que eu sinto com esta mensagem é que toda esta perentoriedade esconde, de facto, uma incapacidade, por um lado, e uma vontade, por outro, de querer ser o oposto. De querer, de facto, ser uma mulher adulta, de se querer relacionar, de querer ter... Conseguir ter curiosidade para quando os amigos dizem olha, tu tenho aqui alguém para te apresentar. Ah, ok, deixa ver quem é. Pelo menos para poder perguntar quem é antes de rejeitar à partida uma ciência que desconhece. Portanto, quando ela pergunta será que tenho realmente um problema de afeto de ligação, eu não sei se é um problema, mas eu acho que lhe fazia bem falar disto com alguém, descortinar isto, não é? O que é este medo, o que é esta recusa, não é? Faz-me lembrar, de facto, as anoréticas na recusa alimentar. Esta mulher também recusa um certo tipo de alimento.
Uhum, sim.
Ela está a recusar um alimento que não é um biberon, nem é uma mama. Ela está a recusar comer de faca e garfo. Ela está a recusar, se quisermos ir mais longe, comer o corpo de alguém e deixar-se ser comida por alguém. E, portanto, não me admiraria que também houvesse aqui qualquer coisa desse género. Mas é esta recusa de uma vida adulta, eu acho. Portanto, ou é completamente normal, diz ela, pergunta ela, aceitarmos que nem toda a gente nasceu para ter alguém a seu lado. Eu acho que nós, da mesma maneira que somos seres gregários, o ser humano, também somos seres gregários, porque acho que isso também favorece a relação. Os vários tipos de relação, mas favorece a relação com o outro. Eu acho que a solidão é qualquer coisa que não me parece nem útil nem saudável.
Pois. Mesmo que ela não case e não tenha filhos, não é? Ela não precisa casar ou ter filhos. Se bem que eu agora, pensando, eu com 28 anos também achava que não ia casar nem ter filhos.
Mas não achavas que querias ficar sozinha?
Não era tão dura e tão assertiva. Não quero ninguém.
Mas sabias que ias ter alguém.
e atendo alguém, pois. Mas eu achava que não ia ter uma relação assim longa e que nunca ia manter muito tempo numa relação.
Mas não te recusavas a conhecer pessoas?
Não, me recusava.
Isso é que...
Não me recusava isso. Mas via assim o meu futuro a ir tendo uma relação aqui e outra ali. Nunca,
eu também era assim.
Não via o meu futuro com uma relação estável e com filhos e não via isso, não.
E quando é que
isso
mudou?
Não via. Aos 30.
Foi aos 36.
Quando conheci o João.
Vocês já estão juntos há imenso tempo.
Sim, desde que eu tinha 30.
Portanto, há 5.
Sim, há 5.
Sim, mas é.
E mesmo com ele, não foi logo imediato. Foi sempre muito no vamos ver. Eu gosto de hoje, amanhã também acho que sim. Vamos ver.
Mas isso é que é o normal.
Pois.
Não é? Normal, entre aspas. Não,
não
é?
Foi, ai,
é
faz vamos sentido. Ficar juntos para sempre.
Yeah. Mas isso faz sentido, não é? Que a gente vai vendo, vai andando e vendo. Porque. Sim. E acho que independente. Pá, as pessoas podem estar juntas há 40 anos e ir andando e vendo. Porque eu acho que este, até se há algum segredo das relações longas, é este: é a pessoa vai andando e vendo. Vai andando, acho que todos os dias é uma escolha. A gente todos os dias escolhe ficar com aquela pessoa. E porque não há relações que eu acho que a grande falha das falha no sentido geral das relações é quando elas não mudam. É quando ficam tipo monolíticas. Eu acho que ninguém resiste à não mudança, à ausência da mudança. Se bem que ela é inevitável, não é? As pessoas mudam. Mas se a relação não muda com as pessoas, eu acho que não resisto. Portanto, como é inevitável a morte, também é inevitável a mudança. E portanto, nesse sentido, também me parece que é mais interessante olhar para as relações como qualquer coisa que também vai evoluindo. E não é sempre igual aquela coisa do a gente queixa só o parceiro e depois o parceiro diz assim: mas eu sempre fui assim. Pá, isto não é nada, não é? Tu sempre foste assim. Mas eu agora mudei. Portanto, como é que a gente pode tentar equilibrar aqui a coisa? Sempre foi assim, não dá, fecha a conversa. Não há. Se um diz uma coisa dessas, para onde é que se vai depois disso? Não se vai para lado nenhum. Ok, eu sempre fui assim, mas deixa-me cá ver o que é que esta minha parceira me está a querer dizer com isto, com esta queixa, entre aspas. E portanto, acho que no caso desta paciente, desta ouvinte, paciente.
Eu achei que ela está muito intransigente.
Está, muito.
É normal, se calhar aos 28 anos, se calhar ainda não querer ter uma relação e casar e ter filhos.
Mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que não.
Ela
é sobre
pode
isso.
Ver à volta dela, as miúdas estão a casar mais cedo, eu acho. Nesta nova geração, esta geração dos 20, estão outra vez a casar mais cedo.
Sim, é
menos
verdade.
Do que eu vejo aqui dos miúdos.
Mas o que eu sinto é que, ok, isso está lá. Do será que. Bom, não me vejo à minha volta, não quero mesmo que as pessoas à minha volta. Mas eu acho que esta perentoriedade tem,
claro,
aqui mais qualquer
profundo.
Coisa.
Sim,
tem
é
aqui mais
profundo,
qualquer coisa, sim. Não é? Porque é mais do que ser perentória. É mesmo recusar. É recusa do outro, totalmente.
É recusa.
Até recusa, da ideia do outro, não é? Porque
sim.
Ela nem sequer pergunta quem é a pessoa
quem
que
lhe
querem apresentar. Ele está a dizer que não. E acho que, neste sentido, eu acho que faria bem ela falar com alguém técnico, neste caso.
Sim, para ver de onde é que isso vem.
Sim, a minha resposta à outra questão, que é: será que é completamente normal aceitarmos nem toda a gente nasceu para ter alguém do seu lado? Eu acho que isto não é bem assim. Eu acho que todos nós vamos tendo pessoas. Há pessoas que têm mais longas e relações mais longas e outras que vão tendo relações, mas há sempre alguém. Repara, mesmo quando não há ninguém concretamente, pode haver alguém na nossa cabeça. E essa pessoa já, isso já é um alguém. Que não aparece nesta mensagem,
não.
Nem na cabeça dela, nem efetivamente.
Não. Sim, ela podia ter ficado bloqueada numa relação antiga,
sim,
não
sim,
é?
Uma
num
coisa
amor
até
antigo,
mais
uma coisa traumática, mas não
é o caso. Não há ninguém nesta mensagem.
Ela interessou-se por alguém em 2018. Mas
seria interessante perceber, não é? tem que ser esse alguém, porque ela se interessou realmente, furou aí essa parede.
Pois.
Ela entrou aí por um buraquinho dessa defesa toda, que esta mulher é extremamente defendida.
É fechada.
E portanto, seria interessante perceber quem é que foi este alguém, né? Que características é que tinha esta pessoa. Deve ter sido um super-homem ou uma super-mulher, porque ela furou essa barreira. Sim. E seria interessante perceber que características é que ela tem para ter realmente conseguido mandar abaixo todo esse, edifício.
Suscitar um interesse, né?
Exatamente. Mas acho que é uma mensagem interessante, sobretudo porque acho que diz muito de facto de uma coisa que eu vejo muito, não é? Que é estas mulheres. Até bastante bem sucedidas e, mas bastante bem sucedidas profissionalmente, mas que depois são umas miúdas. Uhum. Vai saber, são tipo as melhores amigas da mãe.
Conheço um caso mesmo assim, com essas características todas.
Não é? É estranho. Sim. É tipo melhor amiga da mãe, ou a mãe é a melhor amiga dela, que nem sempre significa a mesma coisa, ou cuidadoras da mãe, ou mães que têm um ascendente bastante grande sobre filhas. Estamos a falar de filhas, a falar de mulheres adultas, não é? Não é como esta, não é de adolescentes. Falar de mulheres que já deviam ser muito mais independentes das mães, e quando eu falo independentes é uma independência psíquica, quer dizer o quê? Quer dizer que o olhar da mãe sobre esta mulher tem uma influência QB. Não é? Não, o que a mãe diz, ou o que a mãe pensa sobre ela, ou, que a mãe, ou a influência que a mãe sobre ela, deve ser QB, não é? Mais para menos, até do que para mais. E não é isso que acontece. Portanto, é a opinião da mãe, o olhar da mãe, o que a mãe pensa sobre ela, o que a mãe faz, a pessoa da mãe ganha um espaço na vida dentro desta filha que parece que não há espaço para mais ninguém. Inclusivamente não há espaço para ela mesma se poder desenvolver como uma mulher, como a mãe.
Uhum.
Portanto, é permanecer nesta assimetria mãe adulta, filha
pequena.
Pequena, quando na verdade a filha já é adulta. E isto acontece até em mulheres casadas ou juntas. E depois os maridos
quando os maridos permitem.
Quando os... Ou seja, quando elas permitem aos maridos ter espaço na relação. E quando normalmente são maridos que não se queixam. Em que elas, perante as mães delas, são pequeninas, mas perante os maridos são iguais às mães. Não é? Já são, perante os maridos já são mais adultas. Não é? E são, assumem o papel da sua própria mãe. Sua, dela, não sua do marido. E acabam muitas vezes por maternar, não é? Porquê? Porque elas próprias também não têm propriamente uma sexualidade adulta, não é? Não foi desenvolvida aquilo. O que não quer dizer que não tenham sexo, não é? Quer só dizer que é uma coisa muito pouco maturada. Às vezes uma coisa mais genital. A sexualidade, de facto, quando ela é pouco maturada, fica muito obcecada com a penetração e com o orgasmo. Que interessa, penetração, orgasmo e posições. Pronto, isso é que interessa. Uma sexualidade quando é mais trabalhada, mais maturada, às vezes até trabalhada no casal, é uma coisa mais aberta, não é? Com uma dimensão mais do erótico, em que passa mais por outras várias sensações do corpo, que não só o orgasmo, não só a penetração. Às vezes não passa sempre nem pelo orgasmo, nem pela penetração. Passa também pelo afeto físico, pelo toque. Às vezes só pelo olhar, às vezes só pelo flerte. Quer dizer, é muito mais extenso. Mas isso implica que a coisa é trabalhada, não é? E para ser trabalhada implica que as pessoas de facto se assumem como seres sexuais e sexuados, com corpos sexuados, com corpos que também comunicam coisas, com corpos que querem coisas, com corpos que têm tesão, com corpos, estás a ver, que falam.
Uhum.
E que falam e que alguém os ouve. Uhum. E quando assim é, não é, estas mulheres ficam muito ali na sombra das mães. E obviamente uma menina pequenina não tem sexualidade assim, madura. Portanto, eu sugeriria a este ouvinte que pensasse nestas questões que a gente, nestas hipóteses que a gente está aqui a pôr em cima da mesa, e que pensasse, não é, um bocadinho sobre de onde é que vem esta coisa tão fechada e tão perentória e tão da recusa de um outro. Pensasse,
pois,
com alguém.
Não é uma coisa assim normal. Não é normal. Não é normal a não existência do outro, é a recusa tão assertiva.
Exato, fiquei a pensar também o que é que será que esta mulher recusa mais na vida dela.
Sim, se ela é assim noutras coisas, áreas, noutros aspectos da vida dela.
É, nomeadamente, de facto, na questão alimentar. Fiquei a pensar se ela. Como é que é? Fiz muitas fantasias em relação a esta mensagem, porque de facto pensei: como é que será fisicamente esta mulher? Será que é pequenina? Será que é mais matelona? Tu fiz várias fantasias. Será que come bem? Como é que serão os pais dela? Enfim, não sei, era bom que ela também desse sinais de vida. A gente quer sempre que deem sinais de vida.
Sim. Se tudo o que foi dito aqui se faz algum sentido.
Se faz algum sentido, se não é nada disto, porque nós estamos a colocar hipóteses, não é?
Se ela está a pensar. Perceber porque esta recusa tão radical.
E o que é que ela acha também das próprias questões que coloca? Quando ela diz, quando ela se questiona, será que tenho um problema? O que é que ela acha? Se ela estivesse à minha frente num divã ou numa cadeira, não é? Eu devolveria a pergunta. O que é que acha? Porque ela está-nos a mandar a questão para nós, mas eu tenho vontade de lhe devolver a pergunta. O que é que ela acha sobre ela mesma, sobre a questão que se coloca? Mais sobre a primeira pergunta do que sobre a segunda,
se
não é?
Alguém
é, sobre o outro.
Tem que ter alguém ao lado.
É, porque eu acho que quando ela está a perguntar pelo outro, ela está a perguntar sobre ela mesma. É como se ela se questionasse: será que eu sou boa o suficiente para ter alguém? É uma hipótese de uma outra leitura destas questões que ela coloca. Será que eu tenho capacidade para viver isto com outra pessoa? Isto que é a vida com outra pessoa? Acho que há aqui várias hipóteses. Mas seria interessante perceber o que é que ela própria acha das questões que coloca. Porque ela há de ter um pensamento, não é? Senão não colocava estas perguntas. Mas pronto, acho que é uma mensagem muito interessante. Levanta muitas questões.
Pronto.
Na volta diz: olha, encontrei alguém.
Sim, tenho um date.
É isso, mas é que é isso mesmo. É tipo, é abrir-se à vida. Ir-se abrindo à vida. É um date, não quer dizer,
claro,
que agora vá já casar.
Não tenho que casar.
É perceber que aos 28 anos já não sei, é pouco nina. Aos 28 anos já sei uma mocetona. Tenho que começar a agir como mocetona.
Sim. Mas boa sorte.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.